Muito boa tarde. Cumprimentar a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado. Obrigado pela vossa disponibilidade para participarem nos trabalhos desta comissão, que é uma comissão eventual que tem como por objeto acompanhar as matérias relacionadas diretamente com a pandemia, quer do ponto de vista das matérias da saúde, mas também das matérias relacionadas com as questões económicas e sociais. Nós, com a audição de Sua Excelência, estamos a terminar um bloco largo de audições em matéria de saúde e em todas as temáticas relacionadas diretamente com as questões da saúde. Uma breve explicação sobre as regras de participação nesta comissão, audição a membros do Governo. Existe um período para uma intervenção inicial que a Sra. Ministra dispõe de um tempo não superior a 15 minutos para dizer o que tiver a dizer sobre o objeto desta comissão. Posteriormente, haverá uma primeira ronda em que os grupos parlamentares dispõem de 5 minutos para perguntar, intercaladamente com as respostas da Sra. Ministra sobre quanto às questões que têm por convenientes. Houve um requerimento que foi despachado favoravelmente. A senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, dispõe nesta primeira ronda de um período de 2 minutos também para o mesmo efeito. Haverá uma segunda ronda em que os grupos parlamentares dispõem de um período de 3 minutos. Este lote de questões na segunda ronda será feito cumulativamente e a senhora ministra dispõe para responder de um período cumulativo de 21 minutos. Posto este período de breve explicação sobre a organização dos trabalhos e sem mais delongas, dava a palavra à Sra. Ministra para a utilização do período inicial de 15 minutos. Sra. Ministra, por favor, a palavra é sua.
Muito obrigada. Muito boa tarde. Cumprimento esta comissão, todos os seus elementos, e agradeço a oportunidade que mais uma vez é dada ao Ministério da Saúde de aqui contribuir para uma boa avaliação e acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 no nosso país. E irei dar algumas notas iniciais que provavelmente depois serão complementadas na primeira ronda e na segunda ronda desta sessão e que nesta primeira fase se destinam a fazer um ponto de situação daquilo que é a situação do país em termos de resposta à pandemia da doença Covid-19 desde a última sessão que tivemos nesta comissão. Vou fazê-lo abordando os tópicos habituais. São 6 tópicos e prendem-se com aquilo que é a resposta direta dos cuidados de saúde à pandemia por Covid-19 e também aquilo que é a resposta que tem sido desenvolvida noutras áreas do sistema de saúde. O primeiro tópico que vou abordar é o habitual tópico relacionado com a capacidade de testagem do país, até porque ele tem tido recentemente uma evolução significativa por força daquilo que têm sido também as recomendações internacionais no sentido do reforço da capacidade laboratorial e da dinamização da utilização de novos testes que existem no mercado como estratégia de apoio àquilo que são os processos de desconfinamento. Recordo a este propósito aquilo que foi o caminho que o país fez desde o início de janeiro de 2020, partindo de uma situação em que tinha apenas um laboratório que realizava o teste clássico, ainda considerado hoje o Golden Standard para o diagnóstico da Covid-19, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, até à situação que temos hoje, onde temos mais de 145 laboratórios que colaboram na realização de testes, sejam eles RT-PCR, sejam eles testes rápidos de antigênio. O ponto de situação atual é que é o de que o país é um dos que mais testes realizou por milhão de habitantes, tendo mais de 800 mil testes por milhão de habitantes realizados e sendo, neste momento, o décimo país da União Europeia e tendo realizado mais de 8,8 milhões de testes até à data. Mais de 1,6 milhões de testes foram feitos durante o mês de janeiro, esse foi o período mais conturbado daquilo que foi a evolução da pandemia no nosso país. E vale a pena referir que para estes números que sublinhei contribuíram já largamente também os testes rápidos de antigénio. Gostava de sublinhar ainda que esta capacidade laboratorial de que o país hoje dispõe e que se traduz nesta evolução, que resultou de um percurso de cerca de 2.500 testes dia para uma média de quase 53 mil testes dia registada em janeiro deste ano, contou de facto com a colaboração de vários atores, desde logo os serviços do Serviço Nacional de Saúde, que tiveram um investimento também por força do Programa de Estabilização Económico-Social e que resultou na melhoria da capacidade laboratorial para a resposta à Covid-19, mas não só, mas também daquilo que é a colaboração do setor privado e da academia e outros laboratórios, sendo que em números redondos o Serviço Nacional de Saúde faz os 39% dos testes que até agora foram realizados no Serviço Nacional de Saúde, o setor privado 50% e a academia e outros laboratórios cerca de 11%. E, portanto, penso que este é um exemplo daquilo que tem sido a resposta do sistema de saúde português, que tem agora um novo desafio que se prende com o envolvimento dos próprios cidadãos no processo de autoteste, sendo que este processo é complementar às metodologias tradicionais, utilizando uma faculdade que as diretivas europeias prevêem, foi autorizada a sua realização o teste diagnóstico rápido por não profissionais em determinadas condições e, mais recentemente, os institutos que têm essa competência emitiram orientações específicas quanto a este tema, que tão relevante pode ser, uma vez mais, refiro, como metodologia complementar. Sublinho um outro aspecto também relacionado com aquilo que tem sido a evolução nesta área, nas respostas ao combate à pandemia, que se prende com a evolução que fizemos em termos de inquéritos epidemiológicos e rastreadores, não só com a evolução daquilo que são os profissionais afetos a esta área, a colaboração de outras áreas designadamente do Estado e das autarquias locais, mas também com a introdução de metodologias de trabalho colaborativas que permitiram que hoje não tenhamos casos que não são contactados em mais de 24 horas. Gostava de dar aqui uma nota também para referir um outro tópico que foi muito importante para a resposta do país à pandemia e que se prende em termos de sistema de saúde, porque é disso que hoje aqui falamos em relação ao Ministério da Saúde, e que se prende com a capacidade instalada em termos de cuidados intensivos. Também aqui a evolução foi muito significativa. Se em março de 2020 tínhamos 433 camas nível 3 de cuidados intensivos polivalentes, hoje, março de 2021, temos 1015. Isto significa um acréscimo percentual de 134% e um esforço muito significativo que foi realizado designadamente pelos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, também através de um programa vertical de aquisição de equipamentos de ventilação. A este propósito dos equipamentos de ventilação, gostava de sublinhar que foram distribuídos pelo Serviço Nacional de Saúde aos vários hospitais, 1024 ventiladores, que neste momento contribuem para este reforço que referi em camas e que foi materializado em 10 hospitais que tiveram já uma expansão das suas camas, sendo que há 11 que neste momento têm investimentos em curso e 4 que estão em fase ainda de desencadear os processos para completar aquilo que se quer que seja uma rede de medicina intensiva mais alinhada com as métricas de outros países da União Europeia e com a necessidade não só de responder a eventuais recrudescimentos da Covid-19 em Portugal, mas também, ao mesmo tempo, à resposta às demais necessidades assistenciais dos nossos cidadãos. A este ponto, e porque esta é provavelmente a parte mais difícil, mas também a mais significativa, deixar aqui uma nota sobre aquilo que foi o esforço de contratação de profissionais para esta área, que se traduziu num acréscimo de 544 profissionais, que não incluem os profissionais médicos que entraram no ciclo de estudos especiais de formação em 2020 e aqueles que irão entrar agora em 2021 num processo que está em tramitação. Portanto, eram estas as notas que queria dar sobre este tema. E aproveitar para passar justamente para o tema dos recursos humanos, porque tudo aquilo que foram os investimentos em capacidade laboratorial, em capacidade ventilatória, em infraestruturas, que foi feito para melhorar a resposta do país à doença Covid-19, só foi possível de ser efetivado por força do reforço de recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde. De alguma forma, era um esforço que já estava previsto, o Governo tinha-se já comprometido com uma meta de contratação de 8.400 profissionais para o reforço do Serviço Nacional de Saúde no biénio 2020-2021 e eu gostava de partilhar aqui alguns números, referentes àquilo que eram os efetivos no Serviço Nacional de Saúde a dezembro de 2020, um total de 144.616 profissionais, maioritariamente enfermeiros, sendo seguidamente em termos de número de profissionais o grupo dos médicos o mais representativo e depois o dos assistentes operacionais. Este número que referi de 144.616 profissionais representava um acréscimo de 9.193 trabalhadores face a dezembro de 2019 e desses 9.193 trabalhadores vale a pena sublinhar que os grupos que mais contribuíram para este acréscimo, no caso os enfermeiros, com mais de 3 mil enfermeiros e também os assistentes operacionais com mais de 3 mil assistentes operacionais. Gostava de sublinhar que este esforço continuou em 2021 e continuará e concretamente em janeiro de 2021 eram novamente mais 2.459 os profissionais de saúde que tinham sido contratados pelo Serviço Nacional de Saúde, independentemente da modalidade de contratação, que depois poderei detalhar ao longo, e que certamente detalharemos ao longo desta sessão. Gostava ainda de dar uma nota no período de tempo que falta até ao final da minha intervenção sobre dois tópicos, vacinação e outro, atividade assistencial não-Covid. Relativamente à vacinação, para dar nota a esta comissão, de que, não obstante o diferencial entre aquilo que foram as quantidades contratadas pelo país e as quantidades entregues no primeiro trimestre, e que, como tem sido várias vezes referido, é um diferencial que não é despiciando. O país tinha contratado cerca de 4 milhões e 400 mil doses de vacinas para serem entregues no primeiro trimestre, das quais foram entregues, ou por outra, temos a estimativa de ter entregues até ao final do primeiro trimestre 2,3 milhões de doses, em números redondos, e não obstante este desvio, dar nota que estamos já em condições de poder antecipar como já o fez, aliás, o Sr. Coordenador da Task Force da Vacinação contra a Covid-19, que poderemos cumprir aqueles que eram os principais objetivos com os quais nos tínhamos comprometido. Por um lado, a vacinação de pelo menos 80% das pessoas com mais de 80 anos. Temos, à data de hoje, 61% destas pessoas já com pelo menos uma dose de vacina e esperamos, sabemos que vamos ultrapassar por aquilo que é a programação desta semana e da próxima, mas desde já desta semana, os 80% ainda esta semana neste grupo prioritário. Por outro lado, dar nota que também em relação aos profissionais de saúde e aos profissionais de serviços sociais, o objetivo foi cumprido. Já vacinámos concretamente, e agora vou falar de dois universos que envolvem não só os profissionais do setor público, como também do setor privado da saúde, onde já temos mais de 90% de vacinados, mas também o universo dos utentes residentes e profissionais das estruturas residenciais para idosos, onde temos já 87% de vacinados e que, portanto, contribuem para aquilo que era esta segunda meta da União Europeia de ter mais de 80%, pelo menos 80% das pessoas destas áreas também vacinadas até ao final do primeiro trimestre. Como é sabido, comprometemos-nos com outras metas internamente, designadamente com a vacinação dos indivíduos com mais de 50 anos até aos 79 anos e uma de quatro comorbilidades que foram identificadas como de especial risco. Relativamente a esse grupo, o nosso planeamento foi mais afetado por aquilo que foram os atrasos de entrega de uma das companhias farmacêuticas, mas estamos em condições de afirmar. Neste momento temos já 40% destes indivíduos vacinados e estamos ainda a trabalhar para uma previsão de entregas que até ao final deste primeiro trimestre se vai situar nas cerca de 483 mil doses de vacina e, portanto, estes números vão ainda melhorar. Como sabem, em termos daquilo que foi a nossa estratégia de vacinação, ela foi focada, repartida entre três linhas de prioridade, visando naturalmente a vacinação integral de toda a população numa base voluntária e gratuita. Uma primeira linha que abrangia o objetivo de salvar vidas, onde estão cerca de 3,5 milhões de pessoas. Uma segunda linha onde estavam os serviços essenciais do Estado, para a contribuição para a resiliência do Estado, e relativamente a estes também é com satisfação que se pode afirmar que estão já praticamente todos vacinados, daqueles que foram identificados como prioritários para os respectivos serviços. Relativamente à linha dos profissionais das escolas, que assumimos que também teriam um contributo relevante para esta resiliência do Estado e para o retomar da normalidade, é um processo que vai ser iniciado no próximo fim de semana e que depois está programado para acontecer até meados de abril, uma vez mais sempre dependente daquilo que são as quantidades a entregar em termos dos contratos. Ficará a faltar ainda uma parte da população que se prende com a restante população para a qual pretendemos ter uma abordagem de vacinação em função daquilo que é o seu risco etário. Por último, e peço desculpa porque já ultrapassei o meu tempo, mas termino já. Por último, queria dar uma nota sobre aquilo que tem sido o esforço de recuperação da atividade assistencial. 2020 terminou com mais consultas nos cuidados de saúde primários, consultas médicas nos cuidados de saúde primários do que o 2019, mas com menos atividade ao nível dos cuidados hospitalares em cirurgias e consultas médicas. Implementámos um programa de recuperação da atividade assistencial no SNS, que permitiu que fossem feitas mais de 6 mil cirurgias e quase 58 mil consultas em atividade adicional. Este mecanismo foi prolongado para 2021 e agora acompanhado por um mecanismo de recuperação da atividade dos cuidados de saúde primários. Certamente serão aspectos que terão interesse em conhecer mais pormenorizadamente e que poderei expor consoante o interesse que tenham. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Iniciamos então a primeira ronda de questões. Começamos pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, autora do requerimento que deu entrada em primeiro lugar, faça favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os senhores secretários de Estado. De facto, hoje, Sra. Ministra, encontramos aqui num momento, nesta Comissão de Acompanhamento, num momento mais controlado da pandemia. Isso é uma coisa boa e que nos alivia a todos, mas de facto.
Este ano não foi sempre assim, foi um ano relativamente sinuoso nesse processo e talvez não seja mau lembrar-nos, até para memória futura e eventual correção, de que passámos por dizer que o distanciamento social de um metro era suficiente para afinal era preciso ser 2 metros, que não é preciso EPIs, afinal não há EPIs, temos ventiladores, afinal é preciso importar ventiladores, não se deve usar máscara, afinal é preciso usar máscara, não se deve medir a temperatura das pessoas nos aeroportos e nos lugares públicos, afinal deve-se medir a temperatura das pessoas em todos os locais públicos, existe uma app que deve ser usada, a app vai ser obrigatória, afinal a app não vai ser obrigatória. Enfim, quanto à vacinação também temos estas incongruências, primeiro até aos 65 anos, mas afinal também primeiro quem tem mais de 80, os professores não vão ser vacinados, afinal vão ser vacinados, a vacina da AstraZeneca não é segura, vamos suspender, afinal 3 dias depois já é segura e vamos poder usar. Pronto, foi um ano sinuoso, isto para não falar dos problemas de facto nos contágios e no impacto nas vidas das pessoas e das respectivas doenças. E é sobre isso agora que eu, sobre o futuro que eu queria falar. E a primeira questão que queria colocar tem que ver exatamente para onde a Sra. Ministra terminou com a recuperação da atividade assistencial. Em outubro, quando foi lançado o plano de outono e inverno, tinha sido criada no papel uma task force para a recuperação da atividade assistencial. A Sra. Ministra, numa audição aqui, na Comissão de Saúde, não aqui, mas na Comissão de Saúde, explicou-me que tinha sido decidido que não se criavam mais estruturas, que isso complexificava a situação. Entretanto, por acaso, foi criada uma outra task force, aliás, sexta-feira passada, para de ciências comportamentais aplicada ao contexto da pandemia de Covid-19. Nada contra, antigamente eram estruturas de missão, agora são task forces, mas tudo bem. A minha preocupação não é a estrutura, a minha preocupação é a recuperação da atividade assistencial. E, de facto, disse a Sra. Ministra com razão, já foi lançado um programa específico para os cuidados de saúde primários, as cirurgias e o SIGI que têm estado a fazer também o seu papel para além do papel do SNS, mas de facto era uma boa altura para operacionalizar as suas palavras na CUFTEJO e trabalhar integrando as lições aprendidas ombro a ombro, também naquilo que é preciso expandir de capacidade para a recuperação, por exemplo, na área oncológica e, portanto, pergunto-lhe se vai haver, para além do esforço no SNS, mais algum tipo de contratualização, pelo menos temporária e transitória, para poder dar vazão àquilo que sabemos que pode vir a trazer problemas. Segunda nota, tem que ver com testes. O desconfinamento, sabemos, e muito bem, estamos todos de acordo, tem que ser alicerçado numa política forte de testes. Hoje de manhã no Infarmed ouvíamos que dos casos atuais de contágio, 80% já estão relacionados com a variante britânica e eu pergunto-lhe, tem o Sistema Nacional de Saúde na sua rede de laboratórios à sua disposição alguma alternativa para testes de PCR duais que identifiquem a estirpe em causa? E se tem, porque é que não ativa? Pareceu-me ser um tema que ainda causa algum atraso na identificação das estirpes, não só na positividade, mas na identificação das estirpes, e tanto quanto sei, existem estas possibilidades no mercado e noutros países. Ainda sobre testes, autotestes, é um assunto que nos preocupa, porque a norma da DGE, os testes, acho que todos sabemos isto, mas os testes de autoaplicação têm uma sequência de riscos, não é? A correta aplicação é um tema, mas vamos admitir que as pessoas todas o usam corretamente e que a recolha é bem feita, mas ainda assim tem menor fiabilidade do que todos os outros testes, desde logo os PCR, mas também os antigénios aplicados por técnicos de saúde. Mas depois tem um tema ético. A norma da DGS prevê que quer os positivos sejam comunicados para um teste confirmatório de PCR, quer os negativos sejam confirmados. E eu pergunto à Sra. Ministra se acredita mesmo que as pessoas, pelo menos nos negativos, vão fazer esse registro, sobretudo quando têm que ligar para a linha de saúde 24, que já de si é um acesso que não é muito evidente, não é? Mas mesmo os positivos, não sei se toda a gente assintomática que sinta que tem que ir trabalhar e que faça um autoteste vá fazer esse reporte. Isto preocupa-me porque parece-me que entramos no mesmo problema que aconteceu no Natal, com uma falsa sensação de segurança por testes que não oferecem essa verdadeira segurança. Finalmente, e para terminar, embora tivesse muita coisa para lhe perguntar, mas estou a conter-me, sobre o plano de recuperação e resiliência, O Sr. Primeiro-Ministro falou, e nós sabemos, num valor de 12,1 mil milhões de euros para a área da saúde e disse, sobretudo, muito importante, era que era para reforçar o SNS e não para responder àquilo que são as faltas do dia-a-dia, mas para fazer mudanças estruturais. Várias pessoas que, entretanto, também enviaram contributos para o PRR na área da saúde, e depois, pessoas e entidades, e que veremos depois se foram ou não incluídas, fizeram críticas que decorrem da própria leitura. Muitos dos investimentos que estão no PRR são, por exemplo, para criar, reforçar os cuidados nacionais, os cuidados continuados ou os cuidados paliativos que já estavam em vários orçamentos de Estado, para realizar investimentos em hospitais que já estavam em orçamentos de Estado, por exemplo, para uma rede de desfibriladores que já estava, aliás, prevista há bastante tempo atrás, e deixando críticas, por um lado, à ausência do que é, volto ao princípio, a necessidade de investir para a recuperação, que não consta daquilo que é um plano de recuperação, e, por outro lado, para alguma dificuldade de compreensão de uma visão estratégica por trás deste plano. E, portanto, eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, ainda vai ser feito algum trabalho sobre o PRR para incorporar estes comentários e se concorda ou não que, em grande medida, o PRR na área da saúde está a ser usado para realizar aquilo que não foi possível através dos orçamentos de Estado. Muito obrigada.
Mas vou tentar fazer o melhor possível. Relativamente àquilo que é a recuperação da atividade assistencial não Covid, que é o desafio que temos todos como sistema de saúde pela frente, aquilo que referimos mantém-se, obviamente, a linha que pretendemos continuar a perseguir. Aquilo que são os serviços públicos são a base do nosso sistema de saúde, são para rentabilizar, mas há uma lógica de complementaridade que não pode ser esquecida naquilo que são as respostas aos portugueses. Fizemos-lo em contexto de pandemia, continuamos a fazê-lo, já dei o exemplo da área laboratorial. Poderia falar de outros exemplos que provavelmente o futuro nos vai trazer, como as farmácias comunitárias, mas como me perguntou sobre a área oncológica, vou-lhe responder sobre a área oncológica. Sim, estamos a trabalhar com o Programa Nacional para a Coordenação das Doenças Oncológicas. Temos objetivos e metas muito exigentes que decorrem do Plano Europeu de Combate contra o Cancro. Os números do país são números que têm tido um bom desempenho em termos gerais, mas onde há fragilidades que nós só conseguiremos ultrapassar em definitivo com o apoio de várias partes. E não posso estar a falar, por exemplo, da Liga Portuguesa de Luta contra o Cancro, porque o rastreio da mama, que tão atrasado está em algumas regiões do país, por exemplo, em Lisboa e Val do Tejo, precisa do apoio destes parceiros. Graças a parceiros como estes, nós temos hoje o rastreio da mama totalmente implementado na região norte, na região centro, no Alentejo e no Algarve. Mas, de facto, temos aqui uma dificuldade, provavelmente também fruto de um conjunto de oportunidades que não foram aproveitadas, mas que não pretendemos continuar a não aproveitar. Numa outra área onde claramente precisamos trabalhar e trabalhar em conjunto, porque não basta fazer rastreios, é preciso depois também dar seguimento aos doentes, é a área do cólon e reto. Temos nesta área, como uma terceira área prioritária de rastreio, números que precisamos de recuperar e claramente isso tem de ser feito com o apoio de todos. Também ao nível cirúrgico, não só já o fizemos, como vamos continuar a trabalhar com operadores, com outros atores do sistema de saúde, para recuperar aquilo que é o efeito da pandemia. Nós tínhamos, no final de janeiro, cerca de 5 mil utentes, quase 6 mil utentes inscritos para, na área da cirurgia oncológica. 1.100 eram prioritários e, dentro destes prioritários, há, obviamente, muitas diferenças, que estou só a citar números redondos, mas, portanto, estamos todos convocados a fazer esta recuperação e contamos com todos e tenho a certeza que estamos todos do mesmo lado. Relativamente à Task Force, Na verdade, ela foi informalmente constituída, não como mais uma estrutura, mas como uma linha de trabalho entre o gabinete do ministro que acompanha os temas do acesso, os senhores secretários de Estado e várias estruturas do Ministério da Saúde, mas também, sobretudo, os programas, porque estamos particularmente focados em recuperar aquilo que são os temas mais relevantes para o acesso dos portugueses à saúde. Relativamente às variantes. Mas tudo o que disse não prejudica a circunstância de termos programas especiais para a recuperação da atividade dentro do SNS, quer em termos de atividade adicional nas linhas hospitalares, quer nos cuidados de saúde primários, isso também significa um investimento. Em muito curtos segundos, para dar mais 3 ou 4 respostas, as variantes, o tema das variantes, de facto, a variante inglesa é estimada como representando 70% daquilo que são os casos de Covid neste momento no país. Estamos a trabalhar em linha com aquilo que são as recomendações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, não só desenvolvendo protocolos e contactos com a academia, mas também com laboratórios privados para melhorar aquilo que é a sequenciação, mas também reforçando a nossa própria capacidade laboratorial e apostando no reforço do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Também o próprio Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças tem linhas de apoio aos países para esta área e nós não vamos desaproveitá-las. Os autotestes, uma vez mais, reforço aquilo que já referi e que são também as linhas que são partilhadas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças como recomendação. Eles são complementares, eles nunca poderão ser substitutivos, têm um contexto específico de aplicação, têm um contexto específico de interpretação, têm essa limitação, dependem de cada um para, não só para fazer adequadamente aquilo que é o ato de recolha, mas também para o reporte, mas temos que continuar a investir na literacia em saúde para garantir que as pessoas são perfeitamente informadas e esclarecidas e conseguem reportar aquilo que são os seus resultados positivos, que requererão um teste confirmatório, ou negativos para efeitos de estatística. PRR e visão estratégica. Tudo o PRR, e não só o da saúde, tem uma visão estratégica. Certamente que vamos voltar a este tema, mas agora vou-me remeter.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, por favor, 5 minutos.
Muito boa tarde, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Muito obrigado pela presença aqui hoje nesta Comissão de Acompanhamento da Covid. E, de facto, reforçando as palavras já ditas, fazemos votos que este período de acalmia no combate à pandemia se possa perpetuar, dando-nos margem para podermos, de facto, focar naquilo que foi agora a discussão, é a recuperação, no fundo, das dificuldades que temos sentido na assistência aos doentes não-Covid. Mas antes de entrar nesse tema, ainda falando sobre a pandemia, há uma questão, até fruto da reunião que tivemos hoje, do Infarmed, que creio que ficou por esclarecer, que tem a ver com a matriz que o Governo acabou por adotar, que utiliza duas métricas principais, do RT e aquilo que é a taxa de incidência de novos casos. Sra. Ministra, a pergunta que faço é: quais são as medidas que devemos esperar caso partes do território passem para o amarelo e para o vermelho, em termos de medidas concretas, que é um aspecto que nós não temos tido resposta clara até ao momento? E pondera ao Governo poder desconfinar, ou melhor, confinar, se necessário, impondo medidas restritivas por regiões, se verificarmos que partes do território têm realidades assimétricas. E se, nesse contexto, não faria sentido voltarmos a publicar as taxas de incidência por concelho numa base diária, no boletim diário.
Muito obrigado. Senhora Ministra, por favor.
Muito obrigada. Relativamente à questão dos critérios, eles são publicados diariamente, qual é a situação do país relativamente ao risco efetivo de transmissão e à incidência, e, portanto, os portugueses podem acompanhar aquilo que são as principais métricas. Há um conjunto de critérios acessórios que podem também ser acompanhados e que procuramos divulgar, designadamente às terças-feiras, a evolução do processo de vacinação, que também é importante. O Boletim Diário traz também aquilo que é informação sobre o número de internamentos. É evidente que a evolução do país é função daquilo que for a sua situação epidemiológica e, portanto, sempre dissemos isso com transparência e procuramos garantir que todos compreendem quais são as medidas que são necessárias tomar para que possamos progredir e esperamos que isso possa acontecer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, de facto, creio que há uma enorme incerteza e apenas estou a refletir aquilo que são as mensagens que nós recebemos aqui no Parlamento, porque ainda hoje foi dito que, como seria de esperar, que vai haver um aumento de casos à medida que se vai desconfinando, o importante é que não seja descontrolado, assim como o aumento do RT para cima de 1 também é altamente provável. Apenas queremos perceber é caso partes do território entrem nos outros quadrados da matriz, o amarelo, o vermelho, em que termos concretos, o que é que isso traduz na vida das pessoas? É isso que as pessoas nos perguntam e muitas vezes temos dificuldades em responder. Mas a Sra. Ministra também levantou a questão da vacinação. É de facto uma missão que todos partilhamos. E a dia 11 de fevereiro, o grupo parlamentar do PSD questionou quando seriam vacinados os profissionais de saúde que foram infectados no exercício das suas funções, à semelhança dos restantes elementos de grupos prioritários, como os residentes de lares, que na mesma circunstância já receberam a primeira inoculação da vacina. Ou seja, quanto tempo após testarem positivo poderão ser vacinados? E ainda no caso dos profissionais de saúde que testaram positivo após a primeira inoculação, quanto tempo terão que esperar para receber a segunda dose? Ainda não obtivemos resposta sobre esta questão e, portanto, seria importante percebermos isto e, no fundo, quando é que podemos esperar que todos os profissionais estejam objetivamente vacinados? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, por favor, para responder.
Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, a resposta à segunda questão é simples. Quando a Direção-Geral da Saúde e as entidades técnicas determinarem, não é uma decisão política, como é evidente, e, portanto, será uma decisão que dependerá dessa avaliação e dessa informação da nossa parte, cumpre-nos garantir que há vacinas e administração das mesmas logo que tal seja determinado. Quanto à questão anterior dos concelhos e de partes do território, eu gostava de recordar que neste momento, uma vez por semana, nós mantemos a publicação daquilo que são as incidências concelhias, isso permite a cada concelho ir acompanhando aquilo que é a sua evolução. Também com os senhores secretários de Estado regionais tem sido feito, e com as administrações regionais de saúde, tem sido feito um trabalho de proximidade. Naturalmente que não ignoramos, nem desprezamos, nem desvalorizamos a necessidade que possa haver de agir localmente. Aliás, temos-o feito, fizemos-o no verão passado, em 19 freguesias de Lisboa, anteriormente em 5 concelhos, e, portanto, é uma lógica de saúde pública, de precisão, que temos que naturalmente ir acompanhando. Gostaríamos de poder garantir que o país tem uma evolução neste momento ainda de abertura que mantém algum alinhamento. Naturalmente, se for necessário fazer retrocessos, procuraremos primeiro que eles sejam mais cirúrgicos e o mais limitados possível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado, por favor, para continuar.
Muito obrigado, Sra. Ministra. De facto, o PSD tinha tido aqui uma posição de desconfinamento e eventuais confinamentos que sejam sempre de base local e regional. E entenderíamos que uma abordagem mais clara sobre essa matéria seria útil. Já sobre a vacinação, concordo e compreendo perfeitamente a resposta, mas a verdade é que os órgãos técnicos estão sob a tutela do Ministério da Saúde e já determinaram, no caso dos residentes de lares, apenas se pergunta, em relação aos profissionais de saúde, se as regras são as mesmas, são diferentes, porque se forem as mesmas já deveriam ter sido vacinados e, portanto, há falta, diria eu, de clareza sobre esta matéria e isso. Mais uma vez, estamos a refletir aqui questões que nos chegam diariamente ao Parlamento. Ainda sobre a vacinação, aquilo que foi anunciado hoje pela Sra. Ministra referia-se à vacinação das pessoas com mais de 80 anos com uma dose. Com duas doses, ou seja, com a vacinação completa, de acordo com o último dataset que está disponível no site da DGS, até 14 de março estariam vacinadas 16% das pessoas com mais de 80 anos. E, portanto, a pergunta que eu faço é quando é que podemos esperar que as pessoas com mais de 80 anos deste país tenham a imunização completa com as duas doses previstas. E, de acordo com as atuais previsões de entregas, sabemos que tem havido grandes oscilações da parte da indústria farmacêutica nessas mesmas previsões. Quando é que a Sra. Ministra entende que pode haver aqui uma cobertura de 70% da população adulta em Portugal? Porque o Comissário Europeu ainda recentemente falou publicamente num meio de comunicação europeu que esperava que até 15 de julho poderia haver uma imunização de 70% da população adulta na Europa, o que contradiz, de certo modo, os calendários de entrega da parte da indústria. Seria uma excelente notícia, diga-se de passagem. E como temos Conselho Europeu previsto para dia 25, amanhã, em que certamente o tema da vacinação está na agenda, pergunto-lhe se tem alguma novidade sobre esta matéria e quais as expectativas que os portugueses podem ter relativamente à imunização.
Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Sra. Ministra, para responder, por favor.
Muito obrigada, mais uma vez, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, obrigada pelas questões. Quanto à questão da abordagem local, deixe-me sublinhar algo que também era patente, penso eu, na última informação libertada pela Direção-Geral da Saúde, mas citando de memória da semana passada, de quinta-feira da semana passada, nós tínhamos, em termos de concelhos do território continental, 39 concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes. Destes 39 concelhos, havia um que, pela sua baixa densidade populacional, se situava no patamar acima dos 480, entre os 480 e os 960, e, portanto, que estava numa situação mais complexa. Diligenciámos no sentido da ação do Departamento de Saúde Pública respectivo, junto dos agentes locais, para que esta situação, que decorria maioritariamente de um surto num território de baixa densidade, fosse acompanhada e tratada e enquadrada, e o mesmo faremos e começamos a fazer, estamos a fazer nos outros 38 concelhos, sendo que temos concelhos muito diversos, temos concelhos muito populosos, onde este tipo de estratégia de intervenção é mais difícil e onde continuamos a perseguir a abordagem de identificação de surtos e de controle dos surtos e de consideração dos surtos como extintos, e outros concelhos onde, de facto, a situação é distinta por força também da densidade populacional. Mas isto para lhe dizer que privilegiamos também esta abordagem local, que aquilo que fizemos neste momento, porque todo o país tinha critérios para tal, foi iniciar o desconfinamento numa lógica de encontrar um território que tinha, continental, que tinha todo as mesmas condições, basicamente, e que, portanto, nos cumpre, sobretudo, garantir que mantém essas mesmas condições para poder avançar também nesse sentido que queremos que seja positivo. Mas isso depende de todos e de cada um de nós e do esforço dos territórios também, e, uma vez mais, as intervenções cirúrgicas poderão ser necessárias por serem as mais proporcionais. E, portanto, estamos sempre atentos a essa necessidade. Relativamente à questão das expectativas da imunização e à imunização em concreto, porque relativamente ao tema da vacinação dos profissionais de saúde após infecção, permanece neste momento a informação da Direção-Geral da Saúde sobre esse tema para ser concretizada. Relativamente às expectativas sobre a imunização, como lhe disse, 83% de imunização das pessoas com mais de 80 anos até ao final desta semana, e um número que poderá ainda subir um pouco até ao final do mês. É evidente que estamos aqui a falar quer de primeiras doses, quer de segundas doses, mas também sabemos que estas pessoas estão a ser vacinadas com vacina que tem um intervalo entre as duas doses de 21 dias e, portanto, se houver aqui algum calendário, é a força deste calendário da própria administração da vacina. Relativamente àquilo que são as expectativas de imunização dos europeus, aquilo que sabemos e que fazemos como, neste momento, Presidência da União Europeia, é garantir que os contratos que a União assinou são cumpridos pontualmente, e temos tido algumas dificuldades que são conhecidas, mas que não nos fazem desistir nem de nos batermos pelo cumprimento dos contratos, nem, sobretudo, de reforçar a capacidade industrial da Europa. Penso que era a isso que o Sr. Comissário também se referia, com um plano ambicioso de reindustrialização da Europa que permita a autonomia face a um conjunto de dependências que temos de países terceiros. Obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado André Pinotes Batista, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar na sua pessoa para cumprimentar todos os presentes, em particular a Sra. Ministra Marta Temido, os Srs. Secretários de Estado António Salles e Diogo Serras Lopes, e dizer que esta comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia Covid-19 e respectivo processo de recuperação económica foi proposta exatamente pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista como uma forma de avaliar de forma global um fenómeno que é global, o da pandemia. Foi, aliás, com Vossa Excelência, Sra. Ministra, que começámos um ciclo de 63 audições, que a traz novamente aqui, que nos permitiu ter a expectativa que hoje pudéssemos ter finalmente uma abordagem que fosse integrada, uma abordagem que fosse adequada ao fenómeno que estamos a avalizar. Não cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista nem limitar, nem avaliar aquilo que é a ação dos outros partidos. Cada um opta pelo diapasão que entende. E é, aliás, natural que num fenómeno destes, porque eu o compreendo, tem que o compreender na plenitude, perceber que existem angústias, os portugueses sentem angústias, os titulares dos órgãos públicos sentem angústias, é perfeitamente natural, faz parte, infelizmente, deste processo que era desconhecido, que era novo, com o qual nunca ninguém tinha lidado. Mas perdemos hoje uma oportunidade, porque depois de termos ouvido titulares de órgãos públicos, termos ouvido bastonários, termos ouvido especialistas da academia, dos diversos ramos, termos ouvido técnicos que estiveram no terreno, termos ouvido as IPSS, termos ouvido entidades mais diversas, entidades militares, entre outras que me seria impossível citar todas, de facto voltamos a cair na abordagem casuística. E, Sra. Ministra, eu perdoo-me se a vou desiludir, mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem uma abordagem diferente a fazer. Aquilo que nós queremos fazer nesta comissão, porque existe uma comissão de saúde onde todas as questões são colocadas, é perceber como é que podemos olhar de forma integrada para todo este processo, que é um desafio que a sociedade o fará. Aliás, diz o velho ditado que o tempo é mestre e o trabalho de Vossas Excelências passará pela prova do tempo e estamos certos que será reconhecido, que muitas destas pequenas considerações, que são certamente importantes, não constarão dos manuais com os quais daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos se avaliarão as pandemias deste género. Aquilo que ficará com certeza escrito nestes livros, por quem na Academia reflete sobre eles, pelos titulares dos órgãos públicos, será como lidar com uma pandemia no seu todo e não com uma fase ou com um dia, porque nós temos desenvolvido um trabalho que é focado em objetivos e não em acudir apenas ao dia-a-dia. E sim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece que quando as questões são colocadas apenas sobre aquele dia, sobre aquela hora, sobre aquele minuto, a comunicação não é fácil, porque uma pandemia não se desenvolve numa hora, num minuto ou num segundo. E portanto, sobre todo este ano de enorme resposta, onde sabemos que existirão erros que fazem parte, que qualquer um reconhece e, aliás, saudar, que houve sempre a humildade por parte do Governo de ter uma abordagem de corrigir o que foi de corrigir. Que é, aliás, uma prática que na cultura política portuguesa nem sempre está enraizada, mas, de facto, isso ocorreu. Mas também registar, Sra. Ministra, que quem ouviu aqui o CDS falar da incerteza científica como se ela tivesse que ser uma certeza política, coisa que seria de todo em todo impossível, ou quem ouve a abordagem que o PSD insiste em fazer, também compreende com certeza que há uma dimensão que não foi percepcionada, que tem a ver com o facto do planeamento que tantas vezes é questionado, a questão do planeamento. O planeamento tem que ser flexível. Não existe um planeamento como uma forma, como uma chapa, como uma coisa rígida. Porque nós tivemos que aprender com este vírus. Nós tememos o vírus, temos dias em que temos mais ânimo, temos dias em que temos menos energia. No todo, o povo tem dado uma resposta fabulosa, mas de facto os portugueses sabem, para além de qualquer narrativa política, para além de qualquer intervenção, para além das minhas próprias palavras ou da Sra. Ministra, e certamente muito para além desta abordagem miúpe, que quer confundir um fenómeno pandémico global com uma natureza avassaladora e absolutamente novo, como se tratasse de um surto local. Porque, Sra. Ministra, nós não aceitamos a narrativa dos melhores e dos piores do mundo, mas se aceitássemos e se olhássemos, se me permite a imagem, para o Polaroid que temos hoje, então hoje esperar-se-ia que quem assume uma abordagem miúpe pudesse vir aqui elogiar o Governo. Mas nós não. Nós temos uma abordagem globalizada, temos uma abordagem que achamos que é aquela que traz mais resultados no futuro. E, portanto, Sra. Ministra, queria dizer, para finalizar, o seguinte. Nós sabemos do muito que foi feito. Do muito que foi feito na preparação dos hospitais, no reforço dos equipamentos, dos ventiladores, como muitas coisas que já aqui foram referidas, da capacidade de testagem, da capacidade laboratorial, do processo de cooperação europeu, e é preciso dar uma nota sobre isto, um processo que é sempre difícil, mas que demonstrou uma Europa que compreendeu que tinha que ser solidária num momento-chave, com todas as dificuldades que isso possa representar, conseguiu um processo de vacinação em tempo recorde, absolutamente notável, apesar de todos desejarmos que seja ainda mais notável, no reforço dos mecanismos de telesaúde, na literacia, enfim, Sra. Ministra, poderíamos continuar aqui a decorrer, mas sobretudo aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende dizer é que, depois da sua primeira vinda cá, até à vez 63 em que a recebemos, pudemos acolher muito conhecimento. A única coisa que não mudou foi a postura de quem não quer compreender que estamos perante uma pandemia e não perante um microprocesso. Portanto, aproveitemos hoje também, Sra. Ministra, para fazer uma discussão e o tempo fará a avaliação e certamente que o vosso trabalho será reconhecido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, disponho de 5 minutos. Por favor.
Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade que também com esta intervenção me dá de refletir um pouco sobre os caminhos do futuro. Penso que, se quisermos olhar, e para responder ao seu desafio, para esta pandemia em perspectiva, temos que ver que em menos de um ano assistimos ao primeiro caso de Covid-19 no nosso país, mas assistimos também à primeira administração de vacina. Portanto, foi um ano particularmente difícil, mas foi um ano em que também fomos compensados por aquilo que foi o esforço, designadamente, da ciência em colocar aquilo que eram as muitas incertezas que existiam sobre uma doença nova e sobre como lidar com ela ao serviço de um bem comum, designadamente da vacinação, que não queremos que seja restringida geograficamente, mas que seja, de facto, um bem público e, por isso, nos preocupamos em garantir que, independente de mecanismos europeus como a COVAX, também Portugal fazia a sua parte de modo próprio com a disponibilização de parte das vacinas por si compradas para países com os quais têm relações afetivas e históricas. E, portanto, quando olhamos para a perspectiva, penso que temos que ter estes dois primeiros sinais, o das pessoas que perdemos e o da esperança que temos pela frente. Percebemos também que é muito fácil, neste processo em que fomos com expressões que me recordam o pior que há na nossa história, os melhores alunos e os piores alunos, mas em que, pelos vistos, voltámos a ser assim apelidados, percebemos como é muito fácil inverter uma tendência e como, para ganhar o dia de amanhã, é precisa muita paciência e muita persistência. E penso que os nossos cidadãos, não só os portugueses, mas os europeus, perceberam isso, percebemos todos isso. E acredito mesmo que a maioria das pessoas está a dar o seu melhor e que, por muito que ouça aquilo que são as mensagens contraditórias e que por vezes se sinta confundida e zangada e frustrada por tantas mensagens contraditórias, compreende que um pequeno deslize tem impacto naquilo que é o futuro de todos. Quando olhamos para a pandemia em retrospectiva, falamos muito de números, e eu na minha intervenção inicial falei de muito números, mas isto não é sobre números. Aquilo que avaliamos aqui, penso eu que o trabalho desta comissão de acompanhamento, não é sobre números, é sobre pessoas. Os números são pessoas, os ventiladores são pessoas que foram ventiladas, as camas são pessoas que foram tratadas, as vacinas são pessoas que foram ou que ainda estão à espera de ser vacinadas, e houve muitas pessoas que perderam os seus entes queridos nesta pandemia, e muitos que morreram, e que morreram até prematuramente. E, portanto, quando me pede, uma vez mais, para olhar em perspectiva, eu tenho que pensar na perspectiva do futuro, porque estamos aqui ainda convocados à ação, aliás, somos uma presidência, neste momento somos presidência e é uma presidência virada para a ação, e portanto há uma primeira mensagem que eu tenho que partilhar. Aquilo que nós queremos como regresso à normalidade tem de ser encarado de uma forma diferente. O regresso à escola não é a mesma coisa que o regresso a toda uma normalidade pela qual ansiamos, mas com a qual não estamos ainda em condições de ter. E, portanto, pedimos às pessoas que fiquem em casa, porque ficar em casa ainda é necessário para reabrir passo a passo e com segurança. Pedimos às pessoas que fiquem em casa e que se abstenham de comportamentos de risco, porque todos sabemos o quanto custou chegar até aqui e o quanto depende de cada um de nós continuar a progredir. Sabemos, sobretudo, que é justo que se faça jus àqueles que estão cansados como nós e que continuam a cumprir. E, portanto, desculpem repetir as regras, mas é mesmo esta mensagem básica que eu queria ter também quando olhamos para o futuro. De qualquer forma, olhar para o futuro leva-nos a perceber o quão importante foi a Europa para as respostas que demos ao longo deste ano e, por isso, enquanto Presidência, enquanto atual Presidência da União Europeia, estamos absolutamente comprometidos com o alinhamento na área, também na área da saúde, um tema que esteve tantas vezes arredado daquilo que era a construção de uma União Europeia, mas uma União Europeia da Saúde, designadamente através do reforço daquilo que é a missão do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, da Agência Europeia do Medicamento e da aprovação de um regulamento que enquadra aquilo que é a luta contra as ameaças de saúde pública transfronteiriças. Seremos tão mais fortes quanto mais fortes forem as nossas exigências. Isso passa por documentos normativos, mas passa também pelo respeito pelas decisões das nossas agências e por uma capacidade que temos que manter de confiar na ciência, porque por muito que tenha sido difícil fazer ciência ao longo do último ano, acredito que ela é mesmo a melhor forma para continuarmos a progredir como sociedade mais justa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Começar, se calhar, pela vacinação. Foi hoje reiterado, tanto na reunião do Infarmed como depois da reunião do Infarmed, que se espera que até ao final da próxima semana o país tenha 1 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose, 500 mil pessoas vacinadas com as duas doses, portanto com o esquema vacinal completo. Isto, na verdade, reflete um atraso substancial em relação àquilo que era o plano inicial de vacinação para o nosso país, porque, como nós sabemos, era previsto até ao final do primeiro trimestre termos recebido 4,4 milhões de doses. Isso daria, por exemplo, para vacinar mais de 2 milhões de pessoas com as duas doses de vacina. E a verdade é que nós vamos ter 500 mil pessoas apenas com as duas doses de vacina no final deste primeiro trimestre. E por isso, a pergunta que faço é se o Governo mantém a posição que teve, por exemplo, em junho do ano passado, quando subscreveu este repto, ou este apelo da Organização Mundial da Saúde, onde se apelava à partilha de tecnologia, de conhecimento e de dados para garantir que os tratamentos e todas as terapêuticas relacionadas com a Covid-19, incluindo as vacinas, eram considerados bens comuns, porque o governo português, pelo menos é o que consta da página da Organização Mundial da Saúde, subscreveu esta carta aberta, subscreveu este apelo, mas tem resistido a defender o levantamento das patentes, por exemplo, que era exatamente uma forma de garantir as vacinas como um bem comum, uma forma de garantir a propriedade comum daquilo que é o conhecimento, a tecnologia que permite a terapêutica e o combate à Covid-19. E hoje, em dia, aliás, até é Portugal que está na presidência da União Europeia, portanto até tinha aqui um papel particularmente importante para defender o levantamento das patentes e para ser coerente com a posição que tinha tomado em junho do ano passado. Portanto, a pergunta que eu faria é se mantém esta posição de quem subscreveu o apelo da Organização Mundial de Saúde e se mantém essa posição, se é agora que vai defender o levantamento das patentes, nomeadamente até nas próximas reuniões no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. A segunda questão tem a ver com testes. É verdade que nos últimos dias houve um aumento da testagem, isso é positivo, foi muito por causa das escolas, como nós sabemos também, mas é positivo ter havido um aumento da testagem, ainda assim não pode ser um epifenómeno. E por isso, aquilo que gostava de perguntar era se, do ponto de vista de testagem e de reforço de capacidade do Serviço Nacional de Saúde, em particular, o que é que está a ser feito. A nós chega-nos a informação que há hospitais, nomeadamente até hospitais centrais, que têm muito mais capacidade laboratorial do que aquela que está a ser utilizada, que têm laboratórios para fazer análises aos testes, às colheitas de Covid-19, que poderiam, enfim, se houvesse profissionais, funcionar muito mais horas por dia, muito mais dias por semana, que não estão a funcionar. E, portanto, poderia ser uma solução ter um reforço também laboratorial de profissionais para aproveitamento da capacidade instalada já nos laboratórios do Serviço Nacional de Saúde. E ter, por exemplo, equipas, sejam dos cuidados de saúde primários, enfim, equipas do Serviço Nacional de Saúde, a fazer postos de colheita, pontos de colheita, etc., para aumentar essa testagem. Parece-nos que é verosímil, parece-nos que é possível e parece-nos que é, neste momento, aliás, importante que se reforce muito a testagem. Por isso, a pergunta que eu gostava de fazer é se, dentro daquilo que está planeado por parte do Governo, se está planeado este reforço por parte do Serviço Nacional de Saúde também para fazer essa testagem. Em 20 segundos que restam, gostava de fazer também uma pergunta sobre profissionais de saúde. Nós temos assistido esta semana e na semana passada a várias concentrações e manifestações, nomeadamente de enfermeiros, mas a questão, tanto quanto nós sabemos, não se limita a este grupo profissional, mas enfermeiros que dizem, por exemplo, que neste momento existe no Serviço Nacional de Saúde 1.800 enfermeiros com contratos precários, a termo, de poucos meses, que não são de forma alguma incluídos na possibilidade de transformação do seu vínculo precário em vínculo sem termo. E, tendo em conta a importância destes profissionais e tendo em conta que, por exemplo, quando nós passamos o último pico da pandemia, o próprio Governo dizia que havia uma imensa falta de enfermeiros no país, aquilo que pergunto é o que é que o Governo está a fazer para contratar de forma definitiva estes profissionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, 5 minutos para responder, por favor.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado Moisés Ferreira, pelas questões. Provavelmente, relativamente quer à vacinação, quer aos testes, os senhores secretários de Estado poderão ter depois informações complementares, mas eu guardaria isso para depois, para a segunda ronda. Vou tentar responder, dando ainda assim a melhor informação que tenho aqui. Relativamente ao tema das vacinas e das patentes, penso que temos sido todos claros relativamente à forma como encaramos as vacinas, exatamente como um bem público de interesse universal que pretendemos que cheguem a todos sem restrições geográficas. Mas também sabemos que o simples levantamento das patentes, que poderíamos acionar caso essa fosse a solução, não nos resolve o problema industrial, da capacidade produtiva industrial. Se nós tivéssemos acesso aos 1,7 milhões de vacinas que não tivemos acesso no primeiro trimestre, apenas pela quebra de patentes, penso que todos estaríamos já a utilizar esse mecanismo. O tema é que a produção de vacinas, e temos conversado bastante com as companhias farmacêuticas que estão no processo, no sentido até de perceber o que é que está em cima da mesa e porque é que não, as quantidades contratadas não são cumpridas. O processo de produção está pulverizado por vários continentes, dependente de vários países, e o processo completo exige designadamente uma capacidade de produção de matérias-primas, de base para a produção de vacinas, que requer uma capacidade industrial que neste momento está concentrada em 2 ou 3 sítios do mundo e que não existe na Europa. Portanto, se nós quebrarmos a patente, depois mandamos fazer as vacinas aonde? É que o problema subsiste. E esse é que é o nosso grande problema. Temos poucas alternativas, temos os Estados Unidos, temos a Índia, temos o Reino Unido e, tanto quanto conseguimos explorar até agora, não seria por quebrar a patente que conseguiríamos ter a capacidade industrial neste momento de que precisamos. Aquilo que temos feito como Presidência, que também tem um determinado contexto, é acompanhar os esforços da Comissão e suportá-los, sustentá-los e apoiá-los no sentido do incremento da capacidade industrial europeia. E aquilo que se tem dito designadamente pelos senhores comissários que, com responsabilidades nesta área, é que esse esforço está a ser feito, e há bocado a afirmação que foi feita relativamente ao verão tinha a ver exatamente com esse reforço da capacidade produtiva. Sabíamos que era necessário que encontrássemos uma vacina, que ela fosse segura e eficaz e estivesse aprovada, sabíamos que ela tinha de estar depois disponível e sabemos hoje também que é preciso fábricas que garantam as quantidades para vacinar os europeus, mas também todos os cidadãos. E, portanto, esse é um processo, de qualquer forma, como já foi dito pela senhora Presidente da Comissão, não hesitaremos em utilizar, e nós, enquanto Presidência, em secundar, aquilo que possam ser mecanismos mais agressivos para garantir que os nossos direitos, os direitos dos europeus, são respeitados. Relativamente à questão do processo e das vacinas e dos nossos objetivos. Como eu disse e insisto, os nossos objetivos vão ser cumpridos relativamente ao primeiro trimestre. O objetivo era ter a vacinação de pelo menos de pelo menos 80% das pessoas com mais de 80 anos, aspecto que vamos ter relativamente à primeira dose. Relativamente à segunda dose, poderá haver aqui algum delay fruto dos próprios intervalos da administração, mas isso será também ultrapassado num prazo muito curto. Estas semanas que estão agora a decorrer, esta e a próxima, são muito importantes para a redução dessa percentagem de pessoas de mais de 80 anos que ainda não estavam cobertas, porque estamos a ter agora entregas muito significativas da Pfizer-BioNTech e elas são essenciais para esse grupo de população. É por isso que, por vezes, há algumas pessoas com 60 anos foram vacinadas numa altura em que havia ainda pessoas com 80 anos por vacinar, exatamente porque foi preciso associar aqui também uma gestão de stocks, não por alteração das prioridades, nem por ninguém passar à frente de ninguém, mas por uma questão de gestão de stocks, e vamos continuar este processo. Relativamente aos testes, também não queremos que ele seja um epifenómeno, e por isso temos uma estratégia. E, para além daquilo que já vinha sendo trabalhado nesta área, encarregámos o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, de coordenar essa estratégia no terreno. E, portanto, essa estratégia passa não só, obviamente, pela rentabilização das várias metodologias de testes que existem, mas pela rentabilização do investimento que fizemos em estruturas de Serviço Nacional de Saúde, como ainda hoje na sessão do Infarmed era referido, alguns testes rápidos e autotestes terão de ser repetidos por metodologia RT-PCR e significa que precisamos do Serviço Nacional de Saúde, designadamente para efeitos de testes confirmatórios, mas precisamos do Serviço Nacional de Saúde para fazer muito mais do que respostas à Covid. E, portanto, há aqui uma necessidade de articulação entre todos os atores e de retirar o melhor valor de cada um, garantindo que os serviços públicos, que são a matriz do funcionamento do nosso sistema de saúde, são adequadamente utilizados e rentabilizados, mas que todos são chamados à melhor resposta.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passo então a palavra ao grupo parlamentar do PCP. Sra. Deputada Alma Rivera, por favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, os senhores secretários de Estado também. E começava por dizer que aproveitamos este momento de maior descompressão para colocar uma questão incontornável e dois dos instrumentos que a nós nos parecem fundamentais para lidar com a situação, que são, por um lado, a questão da saúde pública, do rastreio dos contactos, e, por outro lado, a questão da vacinação. E começando exatamente pela capacidade de rastreio de contactos, percebemos todos que é fundamental reforçar as equipas que fazem este trabalho, identificar, quebrar o mais rapidamente possível cadeias de contágio e assim interromper a transmissão da infecção e ter profissionais no terreno para avaliar necessidades e implementar medidas. Esta foi uma grande lição que retirámos das fases que antecederam o momento que vivemos. Perder o controle a este nível pode significar o descontrole total do número de casos, e é o que nós precisamos de evitar ao máximo, que é precisamente que tem como consequência precisamente as medidas mais drásticas, e nós queremos mesmo é garantir que não haja mais confinamentos deste tipo, com as consequências sociais e económicas que se conhecem. E por isso pergunto-lhe quando é que se vai efetivar o reforço das equipas de saúde e a concretização daquela que foi a norma do Orçamento de Estado, que prevê exatamente a contratação de profissionais para que se atinjam os rácios previstos na lei. Relativamente à outra questão, que tem a ver com a vacinação e que é neste momento o instrumento mais poderoso de que temos, em primeiro lugar é incontornável que se equacione o que é mais importante para nós, se é proteger a saúde dos portugueses ou não trair a União Europeia. Para o Ministro dos Negócios Estrangeiros é não trair a União Europeia, para o PCP o mais importante são as pessoas e achamos que as pessoas também concordam connosco. E é vergonhoso, e isto tem de ser dito, que o Governo tenha acompanhado a posição da União Europeia de se opor à suspensão de patentes da indústria, o que impede o aumento da produção das vacinas, quando elas são um bem público que a toda a deveria ter acesso. Aliás, isto já foi aqui dito, é o que a Organização Mundial de Saúde diz. E os argumentos que utilizou anteriormente para responder a esta questão não prevalecem. As farmacêuticas não estão disponíveis para sacrificar lucros para aumentar a produção. Não subcontratam. É preciso ter capacidade de produção? É verdade, Portugal tem que ter essa capacidade. E já podia estar muito mais avançado se a proposta que o PCP há muito defende de ativação do nosso laboratório do medicamento também já tivesse avançada. E também não estão a ser desenvolvidos sequer os esforços para avalizar outras vacinas que existem no mercado, porque tudo aquilo que disse aplica-se a Portugal como se aplica a outros países. E então como é que explicamos que um país como a Sérvia, que tem uma população até semelhante, tenha já 11% da população com a primeira e com a segunda dose de vacinas? A diferença é que estão a utilizar outras vacinas para além daquelas que Portugal está a utilizar. E, portanto, aqui impõe-se perguntar ao Governo o que é que pretende fazer para ultrapassar esta situação e para, de facto, poder devolver condições para nós voltarmos à vida, e este é um dos instrumentos mais poderosos que temos neste aspecto. Relativamente às questões da testagem, foi anunciada em janeiro a testagem massiva, em março começaram a testagem nas escolas, o que nós saudamos, mas ficamos com dúvidas e também já procurámos esclarecer com os coordenadores regionais quais os critérios para implementar este regime de testagem massiva, que é necessário, nomeadamente ao nível de locais de grande concentração diária, e portanto, nomeadamente falo de grandes empresas, grandes polos industriais, em que já houve surtos no passado e que é preciso monitorizar. Com o pouco tempo que me resta, colocava uma questão sobre os profissionais de saúde, os meios humanos que temos. O que é que está a ser feito, de facto, para evitar que o SNS perca estes trabalhadores? Já aqui foi colocado, nós estamos em risco de mais de 1.800 enfermeiros serem despedidos e não serem integrados. Todos aqueles que são contratados entre 1 de agosto, foram contratados entre 1 de agosto e 31 de dezembro, como não fazem os 8 meses, podem ser dispensáveis, mas eles são essenciais, sobretudo para recuperar tudo o que está em atraso. Nós sabemos a quantidade de consultas e de acompanhamentos que foram feitos por telefone e que hoje precisam de ter uma consequência mais efetiva. Relativamente ainda ao subsídio extraordinário de risco, que, no nosso entender, ele deve ser atribuído a todos os trabalhadores da saúde e não numa lógica restritiva que gera descontentamento, gera desmotivação, até porque todos eles estão em risco, todos eles estão em risco de contágio, deram o seu melhor para prestar cuidados de saúde aos utentes e, portanto, perguntamos se o Governo está disponível para alargar a atribuição a todos os trabalhadores da saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Ministra para responder. 5 minutos, por favor.
Muito obrigada pelas questões. Relativamente ao reforço da saúde pública, o Governo tu tem feito, o Ministério da Saúde, concretamente desde o início de 2020, no sentido de reforçar os meios da saúde pública. Não só através de profissionais de saúde, mas através de profissionais de outras áreas e através de condições de trabalho. Desde logo, a regulamentação do subsídio pelo exercício de funções de autoridade de saúde, que estava há diversos anos pendente de enquadramento. Também a questão da afetação de profissionais de outras áreas como meios humanos de apoio às unidades de saúde pública. Também todo o investimento que tem sido feito naquilo que é o acompanhamento do próprio trabalho destas unidades, destes departamentos, no sentido de o tornar mais eficiente em termos de sistemas de informação, em termos de articulação com outras entidades, em termos de enquadramento no próprio sistema de saúde e de articulação com outras áreas de resposta. E, portanto, é um caminho longo, não se recuperará daquilo que foi o desinvestimento numa área de resposta que passava despercebida até há poucos meses atrás, numa única resposta a uma pandemia, por duradoura que ela seja. Este tema suscita bem, refere bem, reflete bem a necessidade de continuar a fazer esse desenvolvimento e essa aposta. Relativamente à questão da capacidade de testagem e da estratégia de testagem, já foi feita essa referência. Não estamos a falar aqui apenas de fazer repetição de campanhas de testes que já foram exercícios realizados no passado, designadamente o ano passado, quando foram retomadas as atividades letivas nas creches, ou de campanhas que foram feitas nas estruturas residenciais para idosos, exercícios mais ou menos pulverizados e não completamente integrados. Queremos, de facto, uma estratégia que permita que o potencial dos testes de rastreio seja rentabilizado em todos os setores e seja um elemento, um instrumento de resposta àquilo que seja uma atividade o mais regular possível, designadamente em termos económicos. Daí o investimento que fizemos, volto a sublinhar isso, em termos de reforço da capacidade laboratorial do Serviço Nacional de Saúde, mas também em termos de aquisição de respostas complementares. Terão dado conta, mas a aquisição de cerca de 1 milhão de testes para a operação das escolas custou mais de 20 milhões de euros e, portanto, estamos a falar de um investimento significativo na segurança e na tranquilidade, que não pode ser confundida com falsa sensação de segurança, daquilo que é o regresso a determinadas atividades. Relativamente ao outro tema que também me colocou, que é o das vacinas, eu tenho que voltar a sublinhar que não está aqui em causa escolher entre os portugueses e a Europa, até porque eu acredito que eles estão juntos, muito mais do que se possa pensar. Penso que os portugueses querem claramente estar na Europa e que percebem que tiveram vantagens bastante significativas nas posições conjuntas que foram tidas na aquisição de testes, na aquisição de equipamentos de proteção individual, nas avaliações de risco epidemiológico, na partilha de conhecimento pelo contexto em que se inserem. E tiveram também na negociação conjunta de vacinas e naquilo que é confiança, não por devoção, mas por verdadeira confiança nas agências, como a Agência Europeia do Medicamento. Não estamos a falar só das vacinas contra a Covid-19, estamos a falar de milhares de medicamentos ao longo de muitos anos, e estamos a falar de um processo que neste momento tem avaliação outras vacinas, designadamente vacinas que estão em utilização noutros estados, como a Sputnik, sendo que outras vacinas com outras origens geográficas poderão entrar também em processo de avaliação. Agora, o que tem sido a imagem de marca da prestação de cuidados de saúde na União Europeia é, de facto, a existência de um regulador que nos confere um conjunto de garantias de segurança. Isso não invalida em nada que o laboratório militar seja uma instituição que precisa de ser recuperada, dignificada e rentabilizada, e que isso implica recursos humanos, implica um esforço e fará certamente parte também daquilo que é o reforço da industrialização do nosso país. Relativamente aos trabalhadores precários, o nosso compromisso é no sentido da sua estabilização no emprego, sempre que as correspondam a necessidades permanentes. Portanto, concretamente, até ao final do mês de abril, há um conjunto de trabalhadores que terminariam as suas relações de emprego, e o nosso compromisso é de que essas relações terão estabilidade, assim que correspondam a necessidades permanentes. O mesmo é dizer assim, as instituições entendam que são pessoas que têm que continuar a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Tenho a certeza que, na maioria dos casos, correspondem a necessidades permanentes. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputado Biana Cunha, que se encontra via Skype. Não sei se é possível estabelecer desde já a ligação. Assim sendo, Sr. Deputada, por favor, 5 minutos. Não a estamos a ouvir. Não a estamos a ouvir, Sr. Deputada. Vemos com algumas interferências, ouvir não conseguimos ouvir. Pergunta aos serviços se a ligação caiu.
Pois é.
Sra. Ministra, aqui testada.
Eu não, sistema informático.
Pior do que com os aragatores. Os nossos deputados são autênticas aragatores humanos. Não sendo possível estabelecer contacto com a Sra. Deputada, passaríamos à Sra. Deputada Mariana Silva, que também se encontra online. Afinal, o problema da Assembleia da República, vá lá saber que mais problemas é que o país encontra origem na Assembleia da República.
Eu fiz uma intervenção mesmo há pouco na Comissão de Saúde e funcionou tudo bem.
Agora já estamos a ouvir lindamente, Sra. Deputada. Por favor, 5 okay. minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, que ainda não tinha tido a oportunidade, e de facto porque estou entre comissões, agradeço à Sra. Ministra da Saúde os esclarecimentos já prestados, que alguns deles só de facto conseguirei ouvir a posteriori, precisamente por esta maratona entre várias comissões. Portanto, pode acontecer de eventualmente repetir alguma pergunta que já tenha tenha sido colocada, agradecendo a melhor compreensão da Sra. Ministra da Saúde e da sua equipa para o efeito. Eu começaria precisamente para perguntando e contextualizando sobre a questão da vacina da AstraZeneca, nomeadamente não só, não pela, ou melhor, têm sido várias as polémicas em torno desta vacina, mas focando naquilo que são as falhas de cumprimento das obrigações contratuais desta vacina, bem como aquilo que tem sido dito relativamente à não utilização das suas fábricas, das suas 5 fábricas de produção, e isto traz reflexos naquilo que é a disponibilização e entrega destas vacinas, nomeadamente no nosso país. Gostaríamos de ouvir o que é que o Ministério da Saúde, o que é que a Sra. Ministra nos pode dizer sobre a disponibilização destas vacinas à data. Ainda sobre vacinação, gostaria de dizer que o PAN deu entrada nesta casa de uma recomendação para que a Assembleia da República se pronuncie obviamente sobre ela, na perspectiva de recomendarmos ao Governo a vacinação de pessoas em situação de sem-abrigo e pessoas com doença mental severa, precisamente pelos riscos a que estas pessoas estão expostas, mas também o risco a que expõem outras pessoas. Hoje, na sessão no Infarmed já podemos ver uma breve referência à testagem de grupos mais vulneráveis, onde se incluem pessoas em situação de sem-abrigo, mas relativamente à vacinação destes dois grupos em particular, gostaríamos de saber se da parte do Ministério da Saúde há algum posicionamento sobre o assunto e ainda sobre vacinação. Eu venho da Comissão de Saúde, onde estivemos a ouvir as associações nacionais de doentes com fibrose quística, sabendo que estes doentes dirigiram um pedido também às várias autoridades e aos responsáveis pelo plano de vacinação em Portugal, para que houvesse uma clarificação e a inserção de todos estes doentes com fibrose quística no plano de vacinação o quanto antes. Gostaríamos de saber se da parte do Ministério da Saúde já existe uma posição sobre o assunto. Relativamente à testagem e no seguimento do que foi hoje a sessão no Infarmed, aquela que é a posição que temos sobre o assunto é que, evidentemente, para além daquilo que já está em vigor da testagem, dos contactos de todas as pessoas infectadas, a sua procura na comunidade, é fundamental que se aprofunde esta testagem, seja em vários contextos onde haja aglomerações de pessoas. Aliás, na Assembleia da República é o que tem vindo a acontecer por decisão do Conselho de Administração, que portanto as pessoas podem ser testadas sempre que entenderem. E o que gostaríamos de saber é como é que vão ser os próximos passos relativamente à testagem em vários contextos onde haja aglomerações, sejam escolas, evidentemente já sabemos, mas fábricas, eventos, outros contextos laborais onde haja aglomerações. E relativamente ainda à testagem, a questão dos autotestes, quando é que em Portugal se prevê haver a disponibilização destes autotestes, nomeadamente por via da recolha da saliva, e qual vai ser o posicionamento do Ministério da Saúde, se vai seguir aquilo que tem sido prática noutros países, nomeadamente a disponibilização de um teste gratuito através das farmácias a cada cidadão ou cidadã que a elas recorra, nesta perspectiva não só de ter aqui uma estratégia de testagem consertada também com aquilo que é a responsabilidade individual e que estes dados possam ser comunicados por via, por exemplo, dos profissionais, dos farmacêuticos, para garantir que há uma inclusão de todos, por um lado o acesso a estes testes por parte de todas as pessoas, mas também uma inclusão das pessoas que possam estar mais excluídas medidas ao nível daquilo que possa ser a literacia digital, ou seja, do registro em alguma plataforma destes dados e que nos parece fundamental para termos um total ou uma estratégia concertada de testagem na comunidade. Por último,
para concluir,
há mais de um ano que os casais binacionais e internacionais não casados estão sem se poder encontrar em Portugal, por falta da coordenação entre vários ministérios do governo. Já foi feita uma recomendação da Comissão Europeia em agosto para que os países da UE resolvessem este problema. O que gostaríamos de saber é se da parte do Ministério da Saúde ele já está resolvido ou onde é que subjaz a impossibilidade de reencontro destes casais binacionais não casados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, para responder, por favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Deputada Biana Cunha, pelas questões. Relativamente à questão da vacina da AstraZeneca, queria dar-lhe algumas notas. A primeira, que me parece que é relevante para toda a sociedade, prende-se com aquilo que foi a decisão que foi tomada pela Agência Europeia do Medicamento, concretamente pelo Comitê de Vigilância de Acompanhamento do Risco em Farmacovigilância, e que terminou no sentido de uma avaliação preliminar daquilo que tinham sido os eventos tromboembólicos graves em pessoas vacinadas com a vacina, concluindo que, reiterando a conclusão de que os benefícios da vacina na prevenção da hospitalização e morte por Covid-19 são superiores a estes riscos, que os eventos observados eram extraordinariamente raros e que não tinha sido provada qualquer relação com a vacina, reiterando a necessidade, reiterando este comitê, a necessidade de que o resumo das características do medicamento e o folheto informativo do mesmo, da vacina, fossem atualizados no sentido de ter mais informação sobre os riscos destas circunstâncias e uma comunicação aos profissionais de saúde, no sentido de os alertar para a possibilidade remota destas ocorrências, informação que também deve ser partilhada com os utilizadores do medicamento, no fundo as pessoas a quem é administrada a vacina. E, portanto, as nossas entidades procederam, quer o Infarmed, quer a Direção-Geral da Saúde, a esta partilha de informação e integraram esta informação naquilo que são os nossos documentos, sendo que vale a pena tranquilizar todos os cidadãos de que nós temos um sistema de monitorização das reações adversas ao medicamento que é robusto, mas que é tanto mais robusto quanto aquilo que for o reporte de eventuais incidentes. E, portanto, deixar também o apelo ao reporte, designadamente ao reporte e à notificação pelos profissionais de saúde. Relativamente às quantidades de vacina da AstraZeneca, foi outra questão que colocou, recuperar alguns números. O primeiro, de que estimadamente até ao final deste primeiro trimestre a vacina da AstraZeneca que será entregue ao país será de 699.831 doses. Foram já entregues cerca de 470 mil doses e há 228.558 doses que serão entregues no final, no último dia do mês de março, que poderá chegar até ao dia 2 de abril, de acordo com aquilo que é a informação que nós dispomos da companhia farmacêutica. Depois, no mês de abril, temos uma informação de que haverá entregas de cerca de mais 200 mil doses. E no total do segundo trimestre, aquilo que estava contratado com esta companhia era 1 milhão e 600 mil doses, sendo depois ainda estando ainda contratados cerca de 4 milhões e meio de doses no terceiro trimestre. Uma vez mais, reforço que estas quantidades prendem-se com aquilo que é a informação de que dispomos ao momento. Isto quanto à vacina da AstraZeneca, que apesar destas circunstâncias que têm envolvido a sua disponibilização, é uma vacina que é importante para as metas de vacinação a que nos propusemos e para que consigamos, de facto, garantir que a vacinação é um instrumento de combate à pandemia e de regresso a uma situação em que a transmissão da doença fica controlada. Relativamente à vacinação de grupos vulneráveis, o nosso plano de vacinação já prevê a vacinação de grupos vulneráveis em termos de idade e condições de saúde. Essas são duas das linhas de força do plano de vacinação, que, tal como foi desenhado. Como tal, as pessoas com doença mental, designadamente as institucionalizadas, foram já vacinadas na fase que já decorreu, aquelas que estão institucionalizadas. Ou haverá ainda algumas situações ainda em curso relativamente a este tema. As duas questões que coloca relativamente à fibrose quística, ela tem de ser endereçada à Direção-Geral da Saúde, é uma das situações que está em apreciação. Os cidadãos sem abrigo como grupo especialmente vulnerável será um tema que poderemos também analisar. Está já em contexto de aglomeração, a atual orientação já o prevê. Autotestes de saliva, neste momento não temos validação técnica para a sua utilização, em termos de fiabilidade, não, em termos de especificidade e de sensibilidade e de valor preditivo do teste, e portanto não os estamos a utilizar. Reporte de resultados o mais possível, naturalmente isso é essencial para que o processo fique completo. Não basta ter um teste, não basta realizá-lo, é preciso também reportar o seu resultado, seja ele qual for. Quanto ao tema da junção dos casais que não se têm casais não casados e da sua possibilidade de se reunirem neste contexto de restrições à circulação entre fronteiras, é naturalmente um tema que merece articulação entre os vários ministérios e que não terá motivo para ter um tratamento discriminatório face a outras situações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, por favor, está-nos a ouvir?
Agora sim, conseguem-me ouvir?
Muito obrigado. 2 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e as Senhoras e os Srs. Deputados. Agradeço desde já a possibilidade de participar nesta audição. Sra. Ministra, espero não me afastar do âmbito da audição, mas também não queria estar a repetir questões que já foram colocadas. Queria-lhe falar da questão da saúde psicológica, que constitui um dos principais desafios da saúde pública. Mais de um quinto dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica, sendo Portugal o segundo país com a mais elevada prevalência destas doenças da Europa e o quinto país da OCDE com maior consumo de antidepressivos. Sabemos que esta situação se agravou com a pandemia. Contudo, em Portugal, o acesso aos cuidados de saúde mental é limitado, existindo uma grande percentagem de pessoas que não chega a receber qualquer tratamento. Por isso, em primeiro lugar, gostaria de perguntar quando estará concluído o concurso aberto em 2018 para a contratação de 40 psicólogos para os centros de saúde. Depois, o que irá o Governo fazer para concretizar os objetivos previstos no Programa Nacional para a Saúde Mental, que tem uma baixa taxa de concretização, e que medidas serão implementadas para dar resposta aos novos desafios resultantes da pandemia? Por exemplo, em 2014, a Ordem dos Psicólogos, com o objetivo de alargar o acesso da população a cuidados de saúde mental, apresentou uma proposta para a criação do cheque psicólogo. Recentemente, também vimos a nossa proposta aprovada com maioria parlamentar com o mesmo objetivo e gostava de saber se o Governo está ou não disponível para, pelo menos durante esta fase de pandemia, fazer uso do cheque por forma a assegurar cuidados de saúde mental a quem precise. Especificamente relativamente ao distrito de Setúbal, a saúde no distrito no início do ano saltou muitas vezes para as manchetes da comunicação social, dada a gravidade da situação entre doentes Covid e não Covid. Recordo-se que o Hospital de São Bernardo em Setúbal viu-se obrigado a ativar o nível vermelho do plano de contingência e também os restantes hospitais do distrito davam conhecimento da sua situação avassaladora. Pergunto-lhe para quando se prevê o início da ampliação do Hospital de São Bernardo e de que forma pretende reforçar os serviços deste hospital durante o período de pandemia, especialmente caso se verifique uma quarta vaga, que esperemos que não aconteça, mas que sabemos ser possível. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, para responder, 2 minutos, por favor.
Obrigada. Eu iria pedir ao Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde que acompanhe este tema, concretamente dos recursos humanos na área da psicologia, que pudesse dar alguma informação sobre o concurso, porque sei que dispõe dela. Relativamente ao Hospital de Setúbal, naturalmente que acompanhámos com preocupação aquilo que foi o enorme esforço feito por esta unidade no combate à pandemia, concretamente no início do ano. Felizmente a situação hoje é muito mais calma. Naturalmente que esta circunstância agudizou aquilo que foi a necessidade que já reconhecíamos de reformulação designadamente do serviço de urgência, mas também de outras áreas do Hospital de Setúbal, e é um processo que está para decisão do Ministério da Saúde e ao qual esperamos dar agora brevemente atenção e enquadramento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado, por favor, para completar a resposta.
Muito obrigado, Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados. Relativamente ao concurso para psicólogos, ainda esta semana tive a oportunidade de contactar e de pedir mais uma vez a colaboração do Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, que está, de facto tem sido inexcedível na sua colaboração. Estão a fazer-se cerca de 10 entrevistas por dia. Como sabe, são muitos candidatos, são mais de 1000, mas prevê-se que até final do ano estas entrevistas se possam completar. Como é sabido, os psicólogos também têm outro tipo de trabalho nas instituições e, portanto, 10 entrevistas por dia é, de facto, um trabalho muito importante e muito intenso. Mas é esta a informação que tenho relativamente ao concurso dos psicólogos.
Muito obrigado. Sra. Ministra, por favor.
Só uma nota relativamente ao tema do cheque psicólogo. A leitura que temos feito deste tema relativamente com o Programa Nacional de Saúde Mental é no sentido que a abordagem, esta abordagem de saúde mental é uma abordagem que tem de ser integrada. E, portanto, como relativamente a outro tipo de cheques, consideramos que essa solução é pontual para resolver um problema de acesso, mas que não resolve o problema mais abrangente e de uma forma mais integrada. E, portanto, não pondo de parte nenhuma solução, gostaria de deixar esta nota que nos parece bastante relevante sob o ponto de vista da abordagem técnica e estratégica do Programa Nacional de Saúde Mental. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Concluímos então assim a primeira ronda. Iniciamos desde já a segunda ronda. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Também muito rapidamente, muitas das perguntas já foram esclarecidas. Voltando ao tema dos doentes com outras doenças, chamados não-Covid, objetivamente vamos lidar com um novo perfil de doente neste pós-pandemia e vamos precisar de um Serviço Nacional de Saúde repensado também para esse novo tempo. Nesse contexto, uma vez que foram estabelecidas muitas parcerias com o setor privado e social na resposta à Covid, particularmente no âmbito desta segunda barra terceira vaga, pergunto se está a ser ponderado alguma abordagem para além daquela que a Sra. Ministra já mencionou, daquilo que já está convencionado e do conjunto de mecanismos que já existentes no recurso ao privado para responder às necessidades do setor público, se existe algum pensamento para além desse tipo de parcerias. E uma pergunta muito específica, porque não, acabamos na última audição não conseguir obter uma resposta, que é do número total de consultas realizadas em 2020 nos cuidados de saúde primários por médicos de família, quantas foram presenciais versus não presenciais? E se das não presenciais nos consegue dizer quantas foram trace COVID, ou seja, de acompanhamento de doentes com COVID ou suspeitos? A segunda questão que queria questionar prende-se com aquilo que a Sra. Ministra falou ainda hoje, de Portugal estar, de certo modo, em contraciclo com uma tendência preocupante no resto da Europa de subida de casos. Se há alguma discussão a nível do Governo e a nível multilateral relativamente às fronteiras, ou seja, a gestão de circulação de pessoas face aos riscos de entrada por essa via de novas variantes, de mais casos e de potenciar um aumento de casos no nosso país. Uma terceira nota, não é tanto, que está ligada a um pedido escrito que o PSD fez em tempos, mas que ainda não obteve resposta, foi um pedido do PSD que solicitou que fosse enviado a esta comissão um relatório periódico sobre as reações adversas das vacinas, às vacinas dos diferentes fornecedores. Como ainda não obtivemos nenhuma resposta do gabinete de Vossa Excelência, colocava essa questão agora e, especificamente, está a ser feito o devido acompanhamento das reações adversas de todas as inoculações de vacinas em Portugal, se essa informação está a ser compilada de forma que os dados possam ser tratáveis e analisáveis à escala internacional e, se sim, se não seria possível fazer chegar esta informação periodicamente a esta mesma comissão que tem a responsabilidade de acompanhar a pandemia, reforçando da nossa parte o apoio total para que possamos reforçar a testagem, o rastreamento, capacidade de encontrar formas de sermos mais eficazes no isolamento e apostando na abordagem regional, esperando nós que assim possamos evitar uma nova subida descontrolada de casos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar novamente para o cumprimentar e a todos os presentes. Apenas brevíssimas notas no sentido de, também numa lógica prospectiva, podermos refletir sobre o enorme investimento que foi feito em meios e particularmente em recursos humanos para compreendermos e também podermos passar esta tónica do enorme esforço que foi feito na resposta a esta pandemia, mas o quanto deste esforço veio robustecer o SNS para os desafios futuros, nomeadamente nas várias categorias, porque é transversal, é um apoio, aliás, histórico, um apoio que, sem qualquer tipo de paralelo, e com toda a prudência, como já aqui o afirmámos, com toda a humildade, sabemos que ainda nos esperam momentos de dificuldade e ninguém pode, depois deste ano, não ter a noção dos perigos que representaria um relaxe ou o não cumprimento quer dessas regras básicas, quer das muitas aprendizagens que tivemos, mas o que é certo é que todos temos um horizonte de esperança de vir a superar esta pandemia. É isso que nos diz a história, levará o tempo que a ciência diz que leva, que não é tão curto como nós desejaríamos, mas a verdade é que muitíssimo do esforço de reforço que foi feito em recursos humanos vai se manter e vai representar uma enorme resposta para esta preocupação que sempre foi expressa por parte da tutela dos doentes não Covid, das situações não Covid, e que já aqui hoje foi colocada, e que certamente no futuro teremos mais capacidade de responder por força do enorme robustecimento do Serviço Nacional de Saúde que foi feito. Deixar também uma nota naquilo que diz respeito ao retomar do funcionamento das escolas. Foi notável, tive a oportunidade, já aqui foi falado pela deputada do PAN, uma temática variada desta, tive a oportunidade de estar no Distrito de Setúbal, mas de acompanhar por todo o país a alegria dos nossos jovens que voltaram, a alegria dos nossos jovens que voltaram em segurança e também a confiança que os pais, os tutores puderam ter em saberem que os alunos estavam a retomar o seu processo pedagógico, mas estavam a retomar com um ambicioso processo de testagem, com um acompanhamento quer do pessoal docente, não docente, e que irá certamente muito longe e que traz uma enorme dimensão, que é as nossas crianças não verem o seu percurso pedagógico mais perturbado do que aquilo que teve forçosamente pela sua saúde que ser, e simultaneamente saberem que o estão a fazer em segurança e que podem ser felizes, desenvolverem-se e fazerem-no com todas as condições. Uma nota final também para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, subscrever as preocupações da tutela com aquilo que tem a ver com a dimensão da saúde mental. Sabemos que já o era uma preocupação no passado, mas é certamente também um desígnio nacional que podemos aproveitar, o facto de haver uma maior atenção por parte da opinião pública e também isso é facto para reflexão e, portanto, se nós já tínhamos essa prioridade, hoje sabemos que muitos dos portugueses, infelizmente por motivos diversos, nos acompanham, portanto, aproveitar também essa situação. Uma vez mais, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, foi muito bom a vossa disponibilidade para termos começado este trabalho, foi muito boa a disponibilidade que tiveram de responder a todas as questões que foram colocadas e da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saímos hoje com uma visão bastante construída daquilo que foi feito e do que tem que ser feito para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alma Rivera, por favor, 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Para nós a questão da vacinação é realmente aqui central e insistimos na ideia de que o Estado português tem este dever, em primeiro lugar, para com o seu povo, mas para com todos os povos, de insistir na libertação das patentes, de diversificar a aquisição para os portugueses e dizer também que o Infarmed tem essa possibilidade, o Infarmed pode assegurar a autorização de introdução no mercado de outras vacinas e, no nosso entender, deve fazê-lo e não esperar que os interesses económicos e políticos da União Europeia estejam orientados no sentido de admitir outras vacinas. Depois dizer-lhe também que os enfermeiros e os outros trabalhadores contratados para fazer face a esta situação extraordinária, eles cumprem funções permanentes. O Serviço Nacional de Saúde era com menos trabalhadores do que aquilo que necessitava. E eles serão ainda mais essenciais na recuperação de cuidados. E por isso parece-nos que todos eles devem ser vinculados. E sobre isto, uma última questão. Nós tivemos a informação de que há ASES que estão a solicitar a contratação de trabalhadores e que a ARS respectiva não autorizou. Neste caso, a ARS de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, o Governo autorizou a abertura dos concursos e fixou o número de postos de trabalho a ocupar em cada instituição, mas quanto ao setor público administrativo, os contratos a termo certo, em execução até 17 de outubro do ano passado, são renovados até o fim dos procedimentos concursais. Porém, as administrações regionais de saúde, em concreto falo desta que temos conhecimento, de Lisboa e Val do Tejo, não têm autorização para abrir os concursos. E, portanto, como é que se explica esta situação e como é que se irá garantir que se ultrapassa e que e haverá a contratação dos trabalhadores necessários para que todas as entidades possam efetivamente proceder ao seu reforço?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor, 3 minutos.
Muito obrigada mais uma vez, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Eu tenho 3 questões rápidas, 2 delas ligadas com a vacinação. Nós começámos o processo de vacinação com a primeira entidade a ser criada foi uma comissão técnica de vacinação que tinha e tem como responsabilidade a identificação dos grupos-alvos para as várias fases. Começou com uma determinada lógica, foi-nos sempre dito que seria com critérios respaldados cientificamente. A verdade é que depois nem sempre foi assim. Em parte, a Sra. Ministra já explicou e eu compreendo, que teve que ser feita uma gestão com base nas vacinas disponíveis e designadamente a AstraZeneca, que tinha limitações de idade e, portanto, tinha que ser aproveitada numa determinada população-alvo, mas a verdade é que mesmo para além disso têm vindo a ser incluídos outros grupos, nada contra, nem sequer tenho capacidade científica de questionar, por exemplo, os portadores de síndrome de Down, mas há também um conjunto muito significativo de outras entidades que, do seu ponto de vista, com toda a legitimidade, também têm afirmado deverem entrar nos grupos prioritários de vacinação. Neste paradoxo que é não termos muitas vacinas e cada vez temos mais grupos a ser incluídos nas fases iniciais. E, por exemplo, quer dizer, como chegam ao grupo parlamentar do CDS, e normalmente chegam dizendo que já passaram pela Sra. Ministra, ou pelo seu gabinete, pelo menos, não, admito que não seja uma surpresa. os cuidadores informais, dizendo que são, na verdade, a primeira resposta na rede de cuidados continuados e integrados, porque se eles não estiverem, os seus doentes não terão os seus cuidados, aqueles que eles cuidam, não terão ninguém para os acudir, mas também os funcionários de centros de dias de doenças de cuidados respiratórios domiciliários, os doentes de esclerose múltipla, as pessoas com doença mental grave, como a esquizofrenia, por exemplo. Bem, enfim, um conjunto de outros grupos que, se nós olharmos a cada um, encontramos com certeza a legitimidade. A questão é que como é que se faz esta ponderação. E eu diria, Sra. Ministra, que era muito importante que nesta fase fosse identificado o critério científico claro, porque senão o que parece... Não é, não estou a dizer que é o que é, mas o que parece e o que as pessoas apreendem do que parece é que quem tem mais capacidade de fazer pressão mediática passa à frente dos restantes. Eu acho que isto é tudo o que não se deseja. E, portanto, é natural que isto só vá continuar a densificar-se. E, portanto, era muito importante que fosse explicado exatamente do ponto de vista científico porquê. Porque é que uns vão passando à frente de outros. A segunda pergunta tem que ver com... E penso que esteja ligada a isso. O Sr. Vice-Almirante explicou que na segunda fase, quando se espera este tsunami de vacinas, que eu compreendi, não é? Passamos de muito poucas para muitas, eu percebi a expressão, que então se calhar o melhor era aplicar um critério etário, porque de alguma maneira fica mais correto. E eu compreendo e subscrevo. Agora, o que me preocupa é, ao fazer isso e usar centros de vacinação, é preciso pôr lá pessoas a vacinar. Quem são estas pessoas que vão estar a vacinar? Vão ser desviadas do centro de saúde? Se sim, como e em que medida incompatibilizam os objetivos de recuperação dos cuidados de saúde primários? E, finalmente, e só por uma questão de consciência, eu vou dizer isto para memória histórica, eu estou muito preocupada com os testes de autoaplicação. Se fossem, de facto, usados como uma marginalmente àquilo que são os outros, todos os outros testes, eu não estaria tão preocupada. A questão é, quando os colocamos no mercado de venda livre, over the counter, para farmácias, mas também para grandes superfícies, e portanto são as pessoas que arbitram a sua utilização, isto é um tema que pode gerar de facto um problema de falsa sensação de segurança e pode levar a problemas como tivemos no Natal. E eu gostaria de facto que isto não acontecesse, e portanto digo isto só por descargo de consciência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder, dispõe de um tempo total útil corrido de 12 minutos, somatório das 4 intervenções aqui tidas.
Muito obrigada. Muito obrigada aos senhores deputados Ricardo Batista Leite, André Pinotes Batista, Alma Rivera e Ana Rita Bessa pelas questões. Eu vou passar aos senhores secretários de Estado Adjunto e da Saúde para o tema dos recursos humanos e da integração de trabalhadores e ao senhor secretário de Estado da Saúde para o tema da vacinação. Vou dar duas notas, uma sobre parcerias, sobre cuidados de saúde primários, sobre gestão de fronteiras, sobre saúde mental, sobre respostas não-Covid. E outra sobre esta questão dos autotestes. A primeira, tentando guardar tempo para os senhores que já estado poderem ter a oportunidade de prestar esclarecimentos. Relativamente àquilo que são as parcerias que pretendemos manter com outros setores, setor privado e setor social, no sentido da recuperação das respostas à doença não-Covid e, concretamente, das respostas às sequelas da Covid, que exigem também uma abordagem específica em termos de tratamento e que muitos hospitais estão já a desenvolver. Gostava de reforçar aquilo que foi a experiência que tivemos no ano 2020, onde, de facto, houve uma alteração significativa daquilo que foi a procura e oferta de cuidados de saúde, mas onde, apesar de tudo, terminámos o ano com mais 984.630 consultas médicas nos cuidados de saúde primários do que no ano anterior. E estamos a falar de 980 mil consultas num universo de 32 milhões e meio de consultas em 2020 e 31 milhões e meio em 2019. De facto, e o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pedia-me que eu dissesse quais eram as que eram presenciais e quais eram as que não eram presenciais, de facto, destes 32 milhões de consultas médicas e dentro destas, das que foram tipificadas como não urgentes, ou seja, de um universo de 31,3 milhões, 12,7 foram presenciais e 18,5 foram não presenciais. o que corresponde a uma inversão daquilo que era uma tendência histórica, que durante muito tempo nos esforçámos por também modificar, no sentido de um maior recurso, sempre que possível e quando adequado, à telesaúde, a meios alternativos e facilitados de contacto e de utilização de cuidados de saúde. Dar também nota que no mês de janeiro e já no de fevereiro de 2021, este número de consultas médicas nos cuidados de saúde primários se mantém acima daquilo que era o período comparável, portanto janeiro de 2021 e fevereiro de 2021 voltam a ter mais consultas médicas em cuidados de saúde primários do que os homólogos, e uma vez mais há uma utilização que cresce das consultas médicas não presenciais. Relativamente àquilo que é a distinção pelas várias áreas de resposta, Covid, diabetes, saúde mental, saúde familiar, não Covid, essa caracterização de facto não está feita ao nível agregado nacional. Relativamente àquilo que é o tema das respostas não-Covid, que foi aqui muito, muito suscitado como preocupação para o futuro, obviamente, eu gostava de voltar a sublinhar que em 2020 houve a introdução de um regime excepcional que permitiu o pagamento em atividade adicional majorada da atividade de primeiras consultas hospitalares e de cirurgias que tivessem ultrapassado os tempos máximos de resposta garantidos. Isso permitiu que, num tempo muito curto, entre a aprovação do regime, e que foi feita no dia 25 de julho, e o início daquilo que foi a segunda vaga da pandemia, que foi, como sabem, em outubro, enfim, em novembro, ainda assim tenha sido possível, mercê deste mecanismo, tenham sido feitas 16 mil cirurgias, mais de 16 mil cirurgias nos hospitais do SNS e mais 57.800 primeiras consultas, o que significa que este mecanismo é um mecanismo que as instituições apreciam, reconhecem e que está ainda disponível e que esperamos que possa agora, numa fase em que a epidemia está com outro controlo, ser maximizado e rentabilizado, independentemente das parcerias com outras entidades, desde logo unidades da União das Misericórdias, com as quais há uma longa tradição de cooperação. Gostava de sublinhar que este ano foi introduzido um mecanismo excepcional, ele decorre do artigo 277 da Lei do Orçamento de Estado, um incentivo excepcional à recuperação de consultas presenciais nos cuidados de saúde primários, que se traduz também num pagamento do qual podem beneficiar os profissionais que aí aderiram, numa lógica de carteira adicional de serviços e de recuperação e realização de consultas de cuidados de saúde primários, para além daquilo que são os horários normais de funcionamento destas unidades. Estas eram as duas notas que queria deixar a este propósito. A outra nota é sobre a prioridade que é a saúde mental, uma prioridade política e uma prioridade no programa de recuperação e resiliência. Sim, de facto, há muitas realizações que desde há muitos anos são adiadas e queremos concretizá-las, não as adiando mais, desde as equipas comunitárias de saúde mental de adultos da infância e da adolescência, até ao completar os sistemas locais de saúde mental, aos programas de prevenção e tratamento da ansiedade e da depressão, às residências para pessoas com perturbações mentais crónicas e aos residentes nos hospitais psiquiátricos, para os quais queremos criar alternativas novos modelos de integração. Relativamente à gestão das fronteiras, dizer que o essencial da nossa abordagem é a coordenação entre vários Estados-membro e entre vários países com os quais temos relações preferenciais, não desguarnecendo em momento nenhum os temas da segurança, designadamente a segurança sanitária. Por isso, mantemos a necessidade de teste e de prevenção e de quarentena nos regressos de determinados países. Por último, e antes de passar ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde e ao Sr. Secretário de Estado da Saúde, pela ordem inversa, face aos temas, provavelmente, porque houve mais questões relativamente à vacinação, queria ser tranquilizadora relativamente àquilo que é a utilização dos autotestes. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças tem um documento de, março, de 16 de março, portanto, a semana passada, sobre esta temática, sobre os riscos, as vantagens e sobre aquilo que temos que... é que temos que estar atentos para que esta metodologia não se transforme numa roda livre. Não queremos que isso aconteça, preocupa-nos a boa realização do teste, o seu reporte e que aqui, como nos cheques de saúde, as pessoas não sejam deixadas desintegradas e, portanto, estaremos atentos a esse aspecto. Obrigada pela chamada de atenção. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, por favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os senhores e senhoras deputados e todos os presentes, obviamente. Tentando ser bastante rápido e tentando abordar os vários temas de que foram falados. Bom, os critérios de inclusão ou os critérios de definição do que é a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase são, obviamente, de critérios técnicos e tiveram essencialmente sempre em linha de conta a questão do risco de morte e a questão do risco de doença grave. Uma das estatísticas que é bastante impressionante era o facto de 97% dos óbitos serem acima dos 50 anos. E, portanto, há claramente aqui uma divisão em termos de idade. Obviamente que todos vamos aprendendo muito com o evoluir desta pandemia e também vamos aprendendo com o acumular de casos, etc. A inclusão do síndrome de Down teve, ao que sei, a ver com também alguma incidência específica nesse grupo. Todas estas questões que vão sendo levantadas são avaliadas tecnicamente pela DGS e pela Comissão Técnica de Vacinação e, portanto, qualquer recomendação ou qualquer alteração que seja feita será sempre uma alteração com base nos critérios técnicos. Dizer só que temos 3.500 pessoas com doença mental institucionalizadas já vacinadas e, portanto, esse tema foi efetivamente tratado e que relativamente aos comitados domiciliários esse levantamento está a ser feito e é previsto ser realizada a vacinação de 33 mil pessoas durante o mês de abril e, portanto, à medida que vamos tendo vacinas, efetivamente vamos conseguindo chegar aos vários sítios que são necessários, sendo que o objetivo, como sabemos, é vacinar toda a gente. Dizer também que a questão dos centros de vacinação é uma questão que está, obviamente, a ser estudada e está, obviamente, a ser concretizada, né? Concretizada no sentido em que será anunciada, creio que em breve. É verdade que o ritmo a que as vacinas nos são disponibilizadas vai aumentar, isso é uma excelente notícia, e o nosso objetivo aqui é vacina chegada, vacina dada, e portanto a lógica é não perdermos tempo nessa administração, usaremos todos os recursos que forem necessários até chegarmos ao maior número de vacinas dadas por dia, que tenha disponibilidade, obviamente, com a chegada das vacinas, e portanto esse ponto para nós é claramente ponto de torre. O que é que vai acontecer à segunda e à terceira fase é algo que também está a ser estudado numa lógica de simplificação versus velocidade de chegada aos vários grupos e aos vários riscos que temos. Qualquer alteração será obviamente também comunicada, mas posso dizer que está efetivamente a ser estudada. O senhor deputado Ricardo Batista Leite falou das reações adversas. Há um relatório de reações adversas que é publicado pelo Infarmed. O último que está disponível neste momento é 4 de março, porque, como calcularão, todas as reações adversas têm que ser estudadas individualmente, não é? E, portanto, não é uma coisa que tenha não é imediata a informação, mas a informação é pública e obviamente que poderá ser dada à Comissão, mas está disponível no site do Infarmed. Finalmente, e creio que não falhei nenhuma das questões mais específicas colocadas, queria só descansar a senhora deputada Ana Rita Bessa relativamente ao SNS 24, porque acho que é importante, depois de ter, enfim, atendido mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 100 mil chamadas durante o mês de janeiro, no dia de ontem, por exemplo, atendeu 7.143 chamadas e o tempo médio de espera foi 39 segundos. Portanto, não é nem de perto nem de longe algo que prejudique muito e que não seja um bom serviço prestado às pessoas. Portanto, não será pelo SNS 24, certamente, que teremos dificuldades nesta fase. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Sr. Secretário de Estado, só esta movimentação de cadeiras no sentido de salvaguardar todas as questões de segurança. No sentido literal. Apenas literal.
Penso que o tempo já foi ultrapassado.
Com a devida tolerância. Sr. Secretário de Estado,
então, por favor. Nestes segundos que me restam, eu queria dar os parabéns a esta comissão eventual por, de facto, ter conseguido fazer 63 audições da saúde sem polémicas, sem notícias adversas. Queria dar-vos os parabéns pelo vosso imenso trabalho e o vosso e nosso imenso trabalho em conjunto. E permitam-me também dizer que já estive desse lado e sei o quão difícil é o escrutínio parlamentar e quando feito com esta horrendez, ainda mais nos orgulha e, portanto, dar-vos também os parabéns. Se, muito resumidamente, dizer que, de facto, a política de recursos humanos em saúde assentou em três grandes pilares: reforçar, capacitar e potenciar. Reforçar através daquilo que são o reforço dos recursos humanos, quer de uma forma qualitativa, quer quantitativa, capacitar, dando condições para que estes recursos humanos possam ser devidamente integrados no Serviço Nacional de Saúde e potenciar, aumentando a capacidade de resposta do SNS no futuro. Dizer de uma forma muito breve que, de facto, foi concebido um regime de recrutamento inicialmente a termo certo e depois a termo incerto, que permite a contratação imediata do número de trabalhadores indispensáveis a assegurar. Dizer também que foram, com estes dados, até dia 28 de fevereiro, foram contratados, nos termos do artigo 3, número 6 do Decreto-Lei 10A, 11.271 profissionais, diria que 9.828 a termo certo e 1.443 a termo incerto. Por conseguinte, somados e no conjunto, foram 11.271 profissionais. Dizer que muitos destes reforços resultam, de facto, de uma carência no contexto de pandemia, mas serão, com certeza, um investimento do Serviço Nacional de Saúde que nos vai proporcionar, garantidamente, uma resposta com maior qualidade e uma resposta na recuperação também da atividade assistencial não-Covid, que é e continua a ser uma prioridade do Ministério da Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Resta-me cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, mas principalmente a Sra. Ministra, os senhores secretários de Estado, agradecer-vos pela vossa disponibilidade e manifestar também a nossa disponibilidade, em nome do Parlamento, desta Comissão, para aquilo que entenderem, numa relação sinalagmática, bionífica, no sentido de procurarmos consensos para uma resposta mais robusta ao problema que temos pela frente e também no sentido de encontrarmos soluções para os portugueses e para os territórios que nos compete acompanhar. Muito obrigado.